96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá, Unifap, Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá.
17 horas e 1 minuto.
Está começando agora a Rádio Pop.
Cinema, quadrinhos, música, seriados. Nas ondas do seu rádio.
Olá, você está ouvindo o programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap, apresentado por Ivan Carlo,
Karina Pacheco,
Núbia Paz
e Anitta Flecha.
E hoje nós temos um convidado especial, o Mito, a lenda, Cairo Mototáxi. Oi, Cairo. Bem-vindo.
Cairo Mototáxi na área aí para todo mundo que está na escuta do programa. E vamos aí tirar todas as dúvidas e contar todas as histórias possíveis aí para a galera.
Oh. Se alguém não conhece, não sei se tem, é porque tem gente também que ouve pela internet, né? Mas quem não conhece de outros estados, tá? Cairo Mototáxi... É uma lenda aqui no Amapá, né?
Então, assim, mito.
É um mito do Amapá.
Eu chego a dizer também que ele é um fenômeno, né? Um fenômeno midiático.
É um fenômeno midiático também.
A questão dos seguidores no Facebook, isso aí é uma representação do fenômeno midiático.
A sua página já está com quantos seguidores?
Agora, eu dando uma olhadinha, é 29 mil, vamos ver aqui.
29 mil seguidores.
Só que antes da história do Christian Grey, da Anastácia, né, tava com 22 por aí. Aí deu esse salto aí depois dessa história.
Vamos falar daqui a pouco, né? Do Christian Grey, da Anastácia. Mas aí, uma curiosidade, como é que surgiu a ideia essa de fazer a página com os memes e tal?
Bom, eu acho assim, eu sempre falo que toda a ideia brilhante, ela vem de uma adversidade, né? De algo que você precisa se reinventar. E a minha palavra é para esse tipo de situação é a palavra resiliência. Então eu precisava transformar o serviço de mototáxi e transformei, né? E só que eu precisava de um mecanismo. E eu precisava ofertar também um produto bom. Então eu comecei a trabalhar com os memes, que é algo que eu sou apaixonado. Eu até falo, mexa em tudo do brasileiro, mas não mexa nos memes.
Tem a guerra do
problema. E eu comecei a fazer memes usando as imagens, os textos, e no final eu divulgava ali o meu número. E isso virou uma febre. E eu venho desenvolvendo esse trabalho. Comecei com memes, aí depois passei para as histórias escritas, agora tem vídeo, tem a live corrida. Tem
corrida.
É uma corrida ao vivo transmitida pelo Facebook.
Mas o serviço do Cairo Mototáxi.
Não, eu costumo falar que a minha moto não é uma moto, é um Transformer, né? É a única moto no estado do Amapá que tem Wi-Fi, carregador de celular, poderoso. E tem uma gama de situações, né? Porque você não basta ser. Não é só você ser diferente no seu serviço. Você tem que mostrar o que produto você tem diferente para ofertar. Porque senão você aparece, mas logo depois some, né?
Tem Wi-Fi na moto.
Tem Wi-Fi. Se você quiser fazer uma corrida experimental, salte em vídeos, tá? Não é problema.
A questão do capacete cheiroso, né? Uhum. Foi uma coisa que impulsionou, assim, o teu trabalho, né? Porque muitas pessoas têm essa coisa com pegar, né, mototáxi. A questão do capacete, as mulheres, colocar o cabelo e tudo mais. E aí você vinha, tinha as toquinhas, né?
Tem,
isso aí
tem.
Me chamou a atenção, realmente.
É, sem dúvida, né? Na verdade, o que aconteceu é que eu comecei a ditar algumas regras. Então, agora as pessoas pedem a touca, pedem o capacete cheiroso por causa... Tem essa referência, né? Uhum. Tem a referência do Cairo Mototáxi. Ah, o Cairo tem, por que que tu não tem? E eu acho que o capacete cheiroso é o principal, é o fundamental. Você tem que lavar, é o seu instrumento de trabalho, né? Uhum. O que muitos não entendem no serviço de mototáxi, que eu percebo, é que eles lidam com isso como se fosse um quebra-galho. E para mim não é. Eu tenho uma empresa chamada Cairo Mototáxi.
Olha só.
Esse é o diferencial, não, né, galera?
E aí tem as várias histórias aí, né? Agora tem a história que tá muito famosa aí do Christian Grey, né? Da Anastasia e tal, né?
O que acontece é assim, todo mototáxi, gente, todo, isso aí eu não tenho dúvida, eles têm histórias. Inúmeras histórias, porque acontece todo dia, desde a mais simples até a mais pavorosa possível, que são as dos carnavais da vida aí. Mas é a forma que conta. É a forma com que você conta, né? É, o diferencial da minha página não são as histórias em si, mas é a forma que eu conto, os detalhes, é, o engraçado, as pitadas de humor e de seriedade.
Você assistiu o filme?
Assisti, eu sou cinéfilo. Eu assisti, sim, sem dúvida. Eu gosto, eu achei o último agora um tanto fraquinho, mas foi ótimo. É, e aí eu tive que contar essa história que aconteceu comigo, que foi um calote que eu levei. É, o cidadão aí com uma menina muito bonita, top das tops, assim. E ela com um vestidinho e tal, super curto. E isso acontece muito, sabe, no trânsito. De que você vai andando com a moça na moto e os homens ficam assim, eu até faço a pergunta, vocês estão na pedra? Vocês estão no, não deixe os vídeos aí, por favor, dá pra dar uma aliviada. E aí o pessoal fica doido. E esse cara dessa Hilux começou a buzinar, até que ele me cortou, só que toda vez que eu paro a moto e pra pessoa fazer alguma coisa ou conversar com alguém, eu fico no celular. Porque é para responder comentário do pessoal no Facebook, para ir alimentando as redes sociais. E eu fico no celular. E eu nem nunca na minha vida que eu ia passar na minha cabeça que ele ia ir embora. Eu fiquei, não prestei atenção na placa, nada. Só que aquilo me causou uma revolta tão grande.
Ele pegou ela e ele foi embora.
Foi. Ela pegou e ele disse, não, eu quero falar contigo. Ela desceu da moto, né? Ela falou, não, vou lá, vai ver o que é. Eu disse, olha, cada cachorro, não vou falar o resto.
O horário não permite.
É, não permite. E aí... ela foi, e aí ele falou, olha, ela vai entrar aqui no carro só pra gente conversar melhor, mais à vontade. Eu falei, tá, eu confio nas pessoas, eu sou um cara que tem essa ideia de que gentileza gera gentileza. E aí deixei, só que eu nunca imaginei isso. E aí isso me revoltou tanto, eu fiz o vídeo pra encontrar...
Deixa eu entender, ele deu uma cantada nela
e aí eu não sei o que eles conversaram lá.
Uma cantada muito boa.
Ela é muito fácil, né? Aí ele foi embora, cantou o pneu do carro, saiu cantando o pneu e foi embora. E me deixou lá e eu disse, cara, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, mas muito bem. Só que ele não imaginava, talvez, que fosse o Cairo Mototáxi o melhor.
Você quer dar calote no Cairo Mototáxi? Aqui não, aqui não.
Aí eu fiz o vídeo, né, fazendo essa pequena analogia aí com o filme 50 Tons de Cinza, né. E,
só que nos 50 tons ele paga tudo pra ela.
Foi isso que eu falei. Poxa, se ele fosse o Christian Grey, ele tinha dito pra ela, cara, se você quer mototáxi, eu vou te dar o mototáxi. Não interessa o valor. E o cara foi embora. Só que eu não imaginava que fosse repercutir tanto esse vídeo assim. Meu Deus. Na minha página teve quase 600 mil visualizações. Foram 7 mil compartilhamentos. 5 e poucos mil comentários e não sei quantos. Aí se fora que o pessoal baixou do Facebook e compartilhava. E teve gente que mandou mensagem da França, Estados Unidos.
Nossa! Internacional.
Os brasileiros que moram falaram, cara, saudade de Macapá, tão bom. Eu disse, não sei se é muito bom. Mas foi sensacional. Foi uma experiência boa.
Mas aí, no final das contas, o Christian Grey...
Eu usei de estratégia, né? Aconteceu tudo isso, postei o vídeo, todo mundo ficou sabendo. Aí teve um delegado que entrou em contato comigo e falou, cara, vamos fazer uma foto junto, que aí a gente coloca essa pressão psicológica, né? Eu fui lá, fiz a foto e falei, ó, se o Christian Grey e a Anastasia acham que eu não tô atrás dele, eu tô. Aí, à noite, ele viu, acho que viu a foto, aí à noite ele mandou mensagem. Eu sentei o dedo nele lá, de pulhão. E aí ele ainda falou assim, não, eu não imaginava que era você. Aí eu falei, mas se fosse outro colega de trabalho, você não ia pagar? Isso não tem lógica, né? Ele falou, não, vamos marcar um local pra gente se encontrar. Eu falei, não, já é uma cidade, me mata, rapaz. Eu falei, não, 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 pisa aí pelo meio da rua. Eu falei, Deus, eu tô com a minha. Já pensou em me falar de Anastasia? Não pode, não pode. Aí, mas aí foi bacana. E eu conto outras histórias também, só que eu conto...
A história do velhinho que recebeu dinheiro, que vinha arrasar lá na noite e tal, aquela ali pra mim... até superou a da Anastasia.
Será? Tem, tem uma galera que gosta. Tem a história do porco, né? Que foi a penúltima, essa que eu contei agora. Foi de um senhor que ele mora em área de ressaca. Então, ele tinha que buscar um porco, deixar no carro, voltar, pegar o outro e deixar no carro. Quando ele foi buscar o terceiro porco, tinham levado os outros dois. E aí foi uma perseguição, assim, eu me senti tipo no Velozes e Furiosos, sabe assim? E o velhinho era meio careca, eu disse, meu Deus, eu vim diesel que tá aqui atrás. E aí, nossa, é sensacional.
Ele pegava um pouco, roubava o outro.
Desse jeito, é que macabro pra você, né? Você não pode nem fazer uma filmagem mais que o pessoal...
Não, rapaz. Daqui a pouco já estão entrando aqui no Red Pop.
Eu tenho medo, no começo do filme da Anastácia eu falei, eu espero que não me roubem, né?
A gente está recebendo algumas perguntas dos nossos ouvintes e a Laura, ela perguntou aqui se você já teve vontade, em algum momento você pensou em cursar letras ou algum curso que desenvolvesse sua escrita, porque você faz crônicas muito legais e a maioria da 2016 são muito, da nossa turma, são muito fãs das suas crônicas, então a gente gosta muito.
Bom, em relação a isso...
Você faz direito, né?
Que é um curso se você não faz direito, eu faço. Eu sou poeta, né? Não sabendo jogar bola, eu dei de chutar palavras. Isso facilita um tanto a minha escrita.
Mas, rapaz.
E eu já fiz letras uma época, eu acho que eu cursei aí uns 3 semestres de letras. Na época era UVA ainda. Era a Universidade dos Vagabundos da Amapá. Não, eu tinha UVA realmente aqui. Aí eu cursei aí 3 semestres, só que por questões financeiras, eu era vagabundo nessa época, não trabalhava, não dei continuidade. Mas eu gosto muito de escrever e ler. Nossa, eu acho a leitura para mim... Ler para mim é um exercício, assim, diário. Eu gosto muito de fazer isso. Isso facilita um pouco a minha escrita. Em relação às minhas crônicas, é que eu criei uma forma, né? Eu tenho um processo até que se chegue no final, que é a descrição dos personagens. Isso é que eu acho muito legal. Mas eu tenho vontade de fazer novamente, né? Letras, assim... Mas é muito, muito mais pela questão da poesia, de escrever.
Já pensou, assim, em fazer um livro, alguma coisa, publicar realmente?
Estou nesse processo de escrever o livro para publicar, estou escrevendo já. Na verdade, essas crônicas que eu publico aqui na minha página, elas são só uma pequena pitada, elas são
um ensaio.
Um ensaio do que realmente vai vir no livro, que são histórias assim, punks dos punks.
Meu Deus, cara.
Aí você vai contar as histórias do carnaval.
Eu vou contar as histórias do carnaval, né? Mas eu tô escrevendo. O problema ainda pra mim é a questão financeira, porque pra você fazer um livro hoje
é
complicado, caríssimo.
Se bem que assim, vai uma dica pra você, tem um site de financiamento coletivo no Catarse. Como você tem uma gama muito grande de seguidores,
eu tô pensando em fazer nessas plataformas também de fazer. E fazer uns artesanais também, eu já fazia uns livros artesanais, eu acho a proposta bacana. De fazer as crônicas e as próprias poesias.
Ok. Gente, vamos continuar com o programa. A gente volta com o cara vai ficar aqui, vai participar. Então, é que senão a gente vai passar o programa inteiro só conversando com ele. Né? Vamos lá, notícias da cultura pop.
Frank Miller vai desenhar livros sobre a lenda do Rei Arthur. Frank Miller, conhecido por escrever e desenhar histórias clássicas do Batman e do Demolidor, vai ilustrar um livro para jovens adultos chamado Cursed, publicação que reimagina a lenda de Rei Arthur do ponto de vista da jovem de 16 anos, Nimue. É a primeira mulher a levantar a Excalibur e que se tornou a poderosa Dama do Lago. Miller criará desenhos coloridos e em preto e branco para a história escrita por Thomas Wheeler, que com certeza é motivo de alegria para quem adora histórias mitológicas.
O único problema é que é o Frank Miller de hoje, né? Porque o Frank Miller de hoje decaiu muito. O pessoal é incrível. Ele fez um desenho para a última Comic Con, que esse desenho ele ganhou uma popularidade imensa por ser muito ruim. Então todo mundo disse, meu Deus, como é que o cara consegue fazer isso? Então,
popularidade assim, reversa.
É, popularidade reversa, né?
É, a história, sim, me chamou muita atenção, né? Porque eu gosto muito de histórias mitológicas, gosto muito de Rei Arthur. É, fiquei meio interessada aí, bora ver se realmente vai ser bom. Eu espero que seja.
Fox adia lançamento dos novos mutantes de X-Men e Fênix Negra. A Fox anunciou que seus dois novos filmes da franquia Mutante vão ser adiados. Mas calma, não se desesperem, os filmes ainda vão sair. X-Men, a Fênix Negra, estava previsto para 2 de novembro de 2018 e foi para 14 de fevereiro de 2019. A razão é que o mês de fevereiro tem trazido melhores bilheterias para a Fox. Já os Novos Mutantes, que deveria estrear em abril de 2018, foi para agosto de 2019. A razão é que os produtores decidiram colocar mais um personagem na trama.
Não, você imagina como é que é. Você vê que é a Marvel mesmo, que não é Fox, né? Que é ligada à Disney, tem todo um cuidado, tudo é muito pensado e tal. A Fox diz assim, não, vamos colocar mais um personagem, o filme já está pronto. Não, coloca mais, faz tudo de novo que tem um personagem a mais, né? E essa história de fevereiro é porque os filmes que eles lançaram em fevereiro, como Logan, fizeram sucesso. Então, resolveram também lançar em fevereiro, né? Mas eu acho até que vai ser bom. A franquia X-Men, na verdade, foi uma franquia que fez com que os quadrinhos de super-heróis ficassem populares no cinema, né?
Carmen Sandiego vai ganhar filme live action estrelado por Gina Rodrigues. A Netflix comprou os direitos para fazer um filme live action de Carmen Sandiego, a famosa ladra que vive fugindo de detetives ao redor do mundo, responsável por dublar a personagem numa série animada e ainda inédita. Gina Rodrigues, sim, a estrela de Jane the Virgin, vai assumir o papel de protagonista. Segundo as informações do Deadline, o longa vai abraçar o clima do jogo original, Rainy in the World is Carmen Sandiego, que visa ensinar conhecimento sobre geografia e cultura mundial para as crianças. Anitta está muito animada aqui do meu lado, galera.
Eu estou muito animada mesmo, porque Gina Rodrigues é a minha diva. Gente, é um clássico. Claro. Eu lembro. Passava na TV Cruz, não era?
Passava.
Meu Deus, cara. Ela é muito, assim, apesar dela ser uma ladra, mas pra mim era uma heroína, tá, galera? Porque, assim, meu Deus, ela fazia coisas incríveis, adoro.
O que a minha pergunta é se tem alguma coisa que a Anitta não goste. Que não deixa ela empolgada.
Gente, eu me empolgo com muita coisa.
Isso é bom.
Não, a Anitta, assim, ah, vai lançar um filme, sei lá.
Eu tô muito empolgada.
Ah, mas isso é bom, a gente tem que viver a vida intensamente, não importa o que seja, né?
A Anitta já nasceu empolgada. Ela nasceu, em vez de quando deram papo nela, em vez de chorar, estou muito empolgada. Olha, filme da Turma da Mônica divulga a imagem dos atores. A produção do filme Turma da Mônica, Laços, divulgou a imagem com os atores caracterizados com os personagens. Eles já tinham divulgado antes com os atores, né? Agora já com a caracterização. O filme será dirigido por Daniel Rezende, com o roteiro de Thiago Dottori, e deve ser lançado ainda esse ano. O roteiro é baseado na graphic MSP dos irmãos Cavage, que foi a mais vendida de todas as graphic novels do Maurício Souza. Uma curiosidade é que todos os atores vão usar sapatos.
Olha.
É sério, todos os atores vão usar sapatos. Pra quem não sabe, os personagens... Só tem um personagem da Turma da Mônica que usa sapato. Quem sabe? A Karen não deixa nem eu fazer a pergunta, né? É sério, todo mundo. Na verdade, tem uma explicação, porque o Maurício, quando ele começou a fazer as tias, fazia sozinho, né? Aí o Cebolinha foi o primeiro que ele criou, aí ele colocou sapato, aí depois ele se arrependeu, porque dava muito trabalho desenhar sapato. Aí a Mônica não tem sapato, a Magali não tem sapato, o Cascão não usa sapato.
Mas assim, eu acho que Turma da Mônica com sapato é golpe. Não é original, não é legal, não é bom, é golpe.
O que você acha, cara?
Olha, eu acho que é golpe essa proposta, assim, acho que é uma nova proposta. Eu acho que com sapato, sem sapato, é a essência que vale, né? A Turma da Mônica, ele pode vir até sem meia.
Acho que não tem quem não tenha lido Turma da Mônica, né? Quem não gostasse. E o Maurício é uma figura maravilhosa, assim, nossa, ele é Eu conheço ele pessoalmente. Ele
olha
é,
só, rapaz, que
e,
honra.
E assim, porque tem gente que é simpático diante do público, né? E tem gente que é realmente simpático. Ele é os dois.
Realmente. O máximo que eu conheci foi o Murilo Couto, só.
Mas você é o Cairo Mototáxi, não tinha conhecido ninguém.
Conheceu o que conheceu. Nós queríamos conhecer o Cairo Mototáxi.
Murilo Couto, então, mas é, o Cairo Mototáxi. Eu realmente ia perguntar quem era o Murilo Couto.
Eu também ia perguntar quem é o Murilo Couto.
Ah, olha, eu vou lançar outra campanha agora para um outro artista que vai vir. Bora ver se dá certo.
Bora lá.
Sounds funny, but just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me good, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like some development. That's why I'm easy. I'm easy like some
a gente está tão empolgado aqui com o Cairo Mototáxi, com a presença dessa figura, né? Então, que a gente esqueceu que esse é o trilha sonora que vocês estão ouvindo. Então, é a trilha sonora de um filme. Vamos ver se o Cairo adivinha, né? Então, vamos tocar agora. Agora pode continuar. A gente está tentando descobrir qual é o filme do trilha sonora.
É isso aí, galera. A gente está fazendo agora o quadro Trilha Sonora e eu gostaria de saber quem adivinhou qual é o filme.
Da minha parte, ninguém adivinhou aqui. O Cairo adivinhou?
Não. E aí, Cairo?
Não, não, não.
Gente! Gente, então, essa música toca no filme Baby Driver. Esse filme fez um sucesso grande, né, no fim do ano passado, lá por meados de outubro, novembro. Eu lembro que muita gente chegou a considerar o filme um provável clássico. Daqui com alguns anos será um filme que será considerado, né, um clássico. Baby Driver foi um dos destaques, né, como eu já disse, tanto por ser um filme excelente, mas também pela sua impecável trilha sonora, né? Essa música Easy é uma música muito linda, que realmente marcou aí décadas, marcou a música, marcou o cinema, e aí voltou, né, no filme Baby Driver, trazendo muita emoção.
Essa música foi composta por Lionel Richie, que com certeza, né, mereceu esse destaque. É, o Lionel Richie, ele era o vocalista do grupo The Commodores, que se estabeleceu como um grupo de soul popular, com um ritmo funk, o som dançante em faixas com Machine Gun e Brick House. Mais na frente, Richie escreveu músicas mais românticas, como essa que a gente ouviu, Easy e Ceylon. A música Easy ganhou muitas releituras com o passar do tempo, inclusive para o filme Baby Drive, no qual a música é interpretada pela cantora belíssima norte-americana Sky Ferreira. Sky Ferreira é uma cantora que ela descende aqui de brasileiros, né? Brasileiros e portugueses. É, ela nasceu lá, mas aí tá, a gente até vê, né, pelo sobrenome, que ela é daqui. E ela é uma artista completa. Ela é cantora, ela é atriz, enfim, modelo também, e tem uma voz belíssima, né? É, vou falar um pouquinho sobre o próprio filme. Para quem não assistiu Baby Drive, conta a história de Baby. Baby é um jovem que possuía uma habilidade incrível no volante e a usa no mundo do crime. Sempre utilizado a trilha sonora como uma maneira de se concentrar durante os roubos. E aí a gente vê essa questão da trilha sonora, como ela é tão importante para o filme. Ela se tornou algo central dentro do filme, né? Todos os roubos que ele fazia ali, tudo que ele fazia era levando a música que ele estava ouvindo em consideração. Ele tinha que terminar tudo que ele estava fazendo dentro daquele tempo da música. Se saísse do tempo da música, alguma coisa tinha dado errado, né, no que ele estava fazendo. E aí ele usava a música, né? Ele sempre estava com fones de ouvido, sempre, toda vez que eles iam assaltar algum lugar, que ele tinha que sair de lá, e o tempo dele já era contado dentro daquela música. Se saísse do tempo da música, alguma coisa tinha dado errado. E então, esse foi o Trilha Sonora. É, espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não assistiu Baby Drive, vale a pena, super indico e adoro o filme.
Eu fico imaginando se tivesse um filme do Cairo, né?
Vai ter. Sim, sim. Da Netflix já.
Com certeza você não levaria...
Você já está pensando na trilha sonora, hein?
Com certeza ele não levaria a patada que o filho do Bolsonaro...
eu, pelo menos eu acho que não.
E a Netflix ia falar... Com certeza, querido.
Vamos. Se eles entrarem em contato, se tiver alguém, ó. Por favor. A Raquel tá fazendo uma live ainda. Agora, mais tarde, ela tá fazendo.
Olha,
o negócio vai ser
matado,
diz.
Nossa, imagina. A trilha sonora, a abertura do filme, qual seria? Cara.
Peraí,
ele está pensando aqui.
Muita informação.
Tem que escolher aí.
Não, quem vai fazer o papel do Cairo Mototáxi?
Eu. Eu sou ator também, gente. Eu sou um ator.
Ele já puxou uma caneta aqui.
Claro, não, tem que dar.
Ele vai
escrever o roteiro.
Tudo.
Vai compor a música, canta.
Eu escrevo. Não, canto, não, não nasci com esse dom, mas no banheiro às vezes.
Ok, vamos lá.
Parece que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem. Baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu. Mas não é tão simples. Principalmente se tratando de mim. Eu sou um pouco mais complexo. Eu sou o Ferdinando. Você olha pra mim e pensa, grande, assustador. Você pensa, bom, pelo menos ele não tá numa loja de porcelana. Essa não. Devagarinho, devagarinho, vai com calma. Foi mal.
O amado clássico ganha vida. Take me back to when. Em grande estilo.
Ok, esse é um Meninas Ouvir. E ao mesmo tempo, litera pop. Que é Touro. Vocês devem ter adivinhado: Touro Ferdinando. Esse trailer é lindo, né? E o filme também.
Eu não assisti o Viva, Viva é uma Festa. Deus, que dizem que é maravilhoso também. Mas foi uma. Deve ser maravilhoso, porque ele ganhou e ganhou fácil do Toro Ferdinando. Né? E Toro Ferdinando é um filme realmente tocante. É baseado num livro de 1936, do Munro Leff. Meu inglês é maravilhoso, né? Então, assim, é alguma coisa assim, ilustração do Robert Lawson. E era sobre um touro que não queria ir para as touradas, né? Só que assim, eu comprei o livro, comprei pro meu neto. Eu assisti o filme, me empolguei e falei, vou comprar um livro pro meu neto também. E o livro é pequenininho, é um livro infantil, né? De um touro que eles levam ele para a tourada porque ele senta em cima de uma abelha na hora que os toureiros estão lá e aí ele fica doido, né? Porque a abelha pica ele, ele fica doido e começa a escorciar e tal. Diz, nossa, esse touro é bravo, né? Aí eles levam lá, depois ele só quer ficar cheirando as flores que tem, porque o pessoal joga flores para os toureiros e tal, né? E aí o Carlos Saldanha, que é o diretor brasileiro do Rio, me ajudem aí, Rio, Era do Gelo... Ele já tem uma vasta filmografia e ele resolveu fazer a versão cinematográfica. E aí eu fico imaginando assim, os roteiristas tiveram um trabalho, viu? Porque o livro é pequenininho, eles transformaram isso num filme de 2 horas. Né? E fizeram, só que aí eles fizeram uma coisa muito mais completa, colocaram a história do pai, do Ferdinando, que queria ir para a tourada, e que era poderoso, era muito forte, ele acaba indo. Aí ele descobre que o pai dele morreu na tourada, porque é isso que acontece com o touro na tourada, né? Eles matam o touro. E aí ele foge. E aí vai acontecendo uma série de situações, porque ele não quer participar da tourada por conta disso. Né? É um filme pacifista, essencialmente, né? Porque enquanto todos os touros estão ali brigando e se batendo e querendo ir para a situação, e assim, há uma metáfora muito grande da questão da guerra, né? Todo mundo querendo ir para a guerra. E, no final, todo mundo morre na guerra, né? É o que acaba acontecendo com os touros ali. Só que ele passa essa mensagem com uma suavidade, com uma simplicidade e com uma diversão, né? Tem uma cabra no filme, que é o seguinte, eles têm... Eu até tenho que pesquisar sobre isso, se é verdade mesmo, mas, assim, no filme, eles colocam uma cabra quando o touro está muito, muito nervoso. Quando ele está muito bravo, eles colocam uma cabra junto com ele, que é para a cabra acalmar ele. Só que a cabra é mais neurótica do que o touro. Aí ela diz assim, você tem que ser agora. Eu estou muito nervosa. Você está me deixando estressada. E o touro lá, assim, está tipo...
Não está ajudando
nem um pouco. E aí ela começa a se... Né? Então, assim, é um filme bem divertido mesmo. E assim, é um filme para criança? Isso é uma coisa que é legal. É um filme que criança vai e o adulto vai, o pai leva e tal, e acaba assistindo e acha maravilhoso, né? Essa é uma grande diferença dos desenhos animados. Você deve lembrar, os desenhos animados antigos era só para criança, hoje em dia não. O adulto vai e assiste, vai a família inteira e todo mundo acaba gostando, né? E com uma mensagem muito bonita, que é uma mensagem... contra o ódio, uma mensagem de paz, etc. Né? Então fica a dica aí. Alguém assistiu além de mim?
Eu assisti, eu adorei o filme. Eu achei interessante a forma como, quando ele sai, né, que ele foge, e quando ele encontra, né, conhece o mundo e conhece pessoas lá fora e vê o quanto essas pessoas são boas, né, porque a impressão que eles têm ali depois que eles passam, que eles são escolhidos, tem que ir e tudo mais, parece que só tem ódio mesmo, né? Quando ele sai de lá, ele conhece pessoas boas, pessoas que acolhem.
Que são os floristas, né? E, na verdade, assim, é engraçado porque no livro acontece uma coincidência que faz parecer que ele é bravo. E no filme eles ficam fazendo isso também. Acontece alguma coisa que ele não está bravo, mas as pessoas acham que ele está num ataque de fúria ali, né? E essa cena que é do trailer é quando ele entra numa loja de louças, né?
Sim.
De porcelana, de não sei o quê. E tal, e ele fazendo de tudo lá, e a velhinha limpando, depois a velhinha cega limpando a porcelana, né? E tal, e ele tentando. Então, assim, é um filme bem divertido mesmo.
E agora vamos para o Game Over. E o jogo que eu trago para vocês essa semana, com essa trilha, né? Super clássica, confortável. Só que quando você começa a jogar o jogo, né? Fica perturbador. Mas vamos lá. É, Cubescape é o nome do jogo que eu trago para vocês. Mas eu vou falar do Cubescape Season. É, o Cubescape Season, ele faz parte de uma série de 12 jogos produzida pela Rust Lake e que foi lançada em abril de 2015. E esse jogo, ele é um autêntico jogo de fuga, só que ele não é aquele jogo comum, sabe? Ele é um jogo indie, então, assim, ele tem uns quebra-cabeças, assim, e uns enigmas que você tem que resolver para poder passar de fase. E o Season, ele é um dos jogos, assim, mais confusos, eu acho, dessa franquia, porque você tem que ficar indo e vindo no passado, presente, futuro, o tempo todo. E se, por exemplo, você começar a jogar errado, você não vai conseguir resolver o enigma que aparece lá no futuro. Então, assim, é como se fosse a tua vida. Escolhas que você faz no passado vão atrapalhar nas tuas escolhas futuras. Então, assim, o jogo, ele é dividido em primavera de 1964, verão de 1971, outono de 1971 e inverno de 1981. E essa é a história do jogo. Ela gira em torno de uma mulher que foi assassinada. É uma morte, assim, muito suspeita. E ela foi assassinada por um ser macabro. E aí, assim, esse jogo, ele é bem pesado. E aí, assim, ele só não é tão pesado porque ele tem umas ilustrações bem bonitas.
Eu sinto muito, né? Eu não daria nada. História, vai lá.
Ai, meu Deus do céu.
É, só na Rádio Pop pra acontecer, claro, isso, né? De vazar áudio, né?
Ainda bem que não foi o gemidão do Sarap, né?
Foi o gemidão. Mas continua, querido.
Voltamos aos estúdios. E aí. Então, galera, voltando. Então, o jogo, galera, o jogo. Então, ele conta a história de uma mulher que foi assassinada por um ser macabro. Então, a gente vai ter que descobrir como é que essa mulher morreu. Quem matou essa mulher? Então, assim, as histórias, elas estão todas interligadas. Como são 12, então, assim, tem a da ilha, tem a da caverna, tem uma que é do Salvador Dalí. Não, não é do Salvador Dalí, não. É do Van Gogh, que você tem que descobrir por que o cara cortou a orelha. Então, assim, é muito interessante o jogo. E realmente, assim, a trilha que vocês escutaram no início, ela é muito bonita. Só que quando você tá jogando, você tem vontade de ficar louco, sabe? Você pensa que vai enlouquecer, porque realmente é muito assustador. Com as imagens e que você vai vendo, você leva cada susto, assim, no meio. É um jogo de fuga diferente. Não é aqueles dos quartos que você vê lá no Google Play, que você tem que ficar saindo de vários quartos. Não. Lá, realmente, toda a franquia, ela tá interligada. E você pode... Esse jogo me conquistou justamente por ter, assim, os gráficos muito bonitos, muito bem feitos. Assim, são ilustrações com rabiscos bem delicados. E também pelo fato da história realmente ter um contexto, de realmente ter um enredo muito bom. E aí, você pode jogar através do site deles, o Rust Lake. E você também pode encontrar para baixar no Android. É Cubescape, é Cube... Escape Season. Pode colocar lá, é assim. E aí você pode colocar, tem para iOS e Android. E assim, a maioria das versões, como são 12, se eu não me engano, a maioria é gratuita. Só os dois últimos que não, que é pago, mas é tipo um e pouco. E eu tô quase pagando também, porque o vício tá
tá viciada.
E é isso, galera. Essa é a dica que o Cubescape Season.
Essa história de... é terror, né?
É, não chega a ser terror, acho que é mais suspense mesmo, assim, só é terror mesmo, porque solta uns gritos, assim, no meio, uns sonhos, assim, mas...
A minha filha tá em Goiânia, a gente foi no shopping lá e tinha uma história agora que eles estão fazendo, que é os jogos ao vivo, não sei se vocês já viram.
Nossa!
Que você entra assim, aí o jogo, é assim, como se fosse um jogo, né? Então são atores e tal, e eram de terror, que você tinha que entrar no labirinto e tinha uns ETs, né, que ficavam te aterrorizando. Só que tinha uma regra: o ET não podia tocar em você, você não podia tocar no ET, né? E era tudo escuro e tal, você tinha que achar o fim do labirinto. A minha filha resolveu ir, né? Só que a mãe de...
Nossa,
sentiu parte, né? Eu tava minha, eu também não dava pra ver parte de nada, né? Quando a gente entrou na primeira sala, que eu foquei, que ela viu, eu a primeira coisa, ela desisto! Saiu dos pés, você desiste? Ela.
A galera de artes daqui fez um evento na Praça Veiga Cabral e eles fizeram algo parecido lá. Eles fizeram uma tenda, tinha uns elásticos, né, para você tentar sair de lá. Uhum. Era uma coisa também assim, com gritos e tudo mais.
Mas o engraçado é que o ET não acreditou que ela estava assim. A primeira coisa que aconteceu, ela desiste. Ele, ué, você desiste? Você está desistindo? E ela, para de assustar.
Só um detalhe, né? Porque o nome do jogo é Cubescape, porque você tem que juntar vários cubos. E esse é o negócio do jogo. Porque é muito...
É tipo
o
Slenderman.
É tipo isso.
Tem que juntar as folhas.
É, e aí você tem que juntar esses cubos. Só que esses cubos estão escondidos em lugares assim que você tem que levar muito susto pra achar. E é isso.
Opa. O cara joga? Você joga?
Jogo. Mario Bros.
Oh! Eu sou o cara. A Mata é muito empolgada.
Nintendista aqui.
Mario Bros. Então são os antigos.
Eu gosto dos clássicos e até os filmes. Eu gosto muito de coisa clássica, assim. Eu gosto de coisas atuais, mas o antigo Doom. Me encanta muito.
Doom jogava também.
Jogava.
Medalha de honra. Hein?
Medalha de honra. Nossa,
medalha de honra.
Você tem noção? Eu gosto do TCC. O meu TCC, eu tô estudando a possibilidade de fazer sobre o filme Forrest Gump.
Olha.
Qual relação esse filme tem com o direito, de que forma esse abandono que ele teve repercute aí na vida acadêmica e do advogado. Esse é o meu principal...
Run, Cairo, run.
Meu
run, Cairo.
Vamos ver se a minha coordenadora estiver chutando, por favor, deixa eu fazer.
Vamos fazer uma campanha, coordenadora, orientador, deixem, a ideia é legal. Se eu fosse orientador, eu deixava.
Eu acho uma ideia super massa, porque é um filme que é muito antigo, mas que tem um papo muito atual, assim, né? É, a tatuagem que eu falei pra vocês é uma cena do filme que eu vou fazer agora já.
Olha, bacana.
Legal.
É isso aí, galera. No...
Hoje deve ter dado um bug na cabeça do pessoal, né? Mas não é notícias. É. Hoje é o fundo do baú.
Hoje é o fundo do baú, né? E no fundo do baú, eu acho que quem sempre ouve essa música fica curioso. Nossa, de onde é? Eu já ouvi. Porque no primeiro programa da Rádio Pop dessa temporada, eu fiquei, nossa, eu já ouvi essa música. Onde foi que eu ouvi? Eu fiquei... Já sei, foi no Speed Racer. E sim, galera, o do fundo do baú de hoje, vou falar de Speed Racer. E eu adorava Speed Racer. Vocês gostavam?
Eu não tô lembrando.
Eu tô lembrada, meu Deus, caralho. Cara, você gostava de Speed Racer?
Não,
acho que é a primeira mãe a fazer sucesso no Brasil, né?
Foi.
Ela vai lembrar, calma. Dá um tempo pra ela.
Deixa eu processar primeiro as informações.
Isso. O Speed Racer, ele é conhecido no Japão como Match Go Go Go. É uma série de mangá e anime dos anos 1960, criado por Tatsuo Yoshida, sobre corridas de automóveis. Speed Racer, nome dado à adaptação norte-americana do anime, que nunca diz o nome original do Go Mifune, um jovem e audaz piloto de corrida de 18 anos, dirige o carro Match 5, ou Match 5, criado por seu pai, Pops Racer, e vive diversas aventuras dentro e fora das corridas. O desenho é muito conhecido pela sua canção tema, que, né, é a nossa canção tema do Rádio Pop, e pela ótima trilha sonora, que tocava ao fundo e tornava ainda mais emocionantes as corridas em que o piloto Speed participava, sempre repletas de acidentes espetaculares e golpes sujos dos participantes, tais como os seus célebres rivais, a equipe acrobática e o carro mamute. As corridas eram em locais inusitados, como selvas, desertos e até uma corrida realizada dentro de um vulcão. Gente, Speed Racer, acho que participou da infância de todo mundo, né? Eu não me lembro exatamente, mas passava na SBT, parece. Tava passando num canal.
Passou em tudo quanto é lugar.
Atualmente tava passando, se eu não me engano, num canal da TV aberta, que tava passando recentemente. É, que sempre passa os clássicos.
Nossa, Speed Racer, eu acho que não tem... Só que o problema é que a SBT é assim, né? Quando o Silvio Santos pega, ele passa como Chaves, né? Então as outras passavam, às vezes, tipo, uma vez por semana, o Silvio Santos ele passa o tempo todo. Não tem quem não lembre do SBT.
É verdade. E foi um sucesso tão grande, Speed Racer, que em 2008 foi lançado o filme de ação, que é um filme alemão, australiano e estadunidense, baseado na série de anime e mangá Speed Racer. Era um filme em live action.
Dirigido pelos irmãos...
Pelas irmãs Wachowski, estrelado por Emil Hirsch, que era o Speed Racer, a Christina Hick, John Goodman e Susan Sarandon, que são os nomes principais do filme. O filme fez muito sucesso... Né?
Mas todo mundo que eu conheço que gostava do anime diz que não chega aos pés, não.
Eu não sei. Eu sou, acho que, uma pessoa muito do contra, porque eu assisti o anime, eu já li o mangá e assisti o filme. Eu achei muito legal. Ele teve essa pegada, mas com um tom futurístico, digamos assim, do Speed Racer. Não tem aquela coisa assim, anos dourados.
Tinha aquela coisa do humor e tal também?
Tinha. Sabe com o que é parecido? Que eu achei, assim, a fotografia do filme muito parecida com o Scott Pilgrim Contra o Mundo. Muito parecido. Então, acho que por isso que deu aquele tom, assim, meio, não é Speed Racer, não chega aos pés de mangá. Então, é mais ou menos isso. Acho que por isso que os fãs não gostaram. Mas eu acho muito bom, até hoje indico. E continuem, né, assistindo. Não,
assim, todas os... O Speed Racer foi uma febre absoluta, né? Eu lembro, eu tinha gibi do Speed Racer, né? Que não era mangá, era feito no Brasil, porque tinha mangá original, em vez de eles lançarem o mangá, eles lançaram o gibi feito no Brasil. Mas, assim, eu lembro de um episódio que dão um veneno para ele, que se ele tomasse água, ele passava a ter medo de dirigir. Aí a mãe é muito curioso, porque de repente o Speed Racer com medo de dirigir, né? Que é o cara que é o grande piloto e tal. Então, assim, o seriado tinha essas coisas muito humanas. A série era muito bem pensada, né? Os roteiros e tal. E foi o primeiro anime a fazer sucesso no Brasil.
Foi sim. Voltamos agora com música pop e essa é apenas a introdução da nova canção do cantor Shawn Mendes. Eu apresento para vocês, né, um cantor canadense de 20 anos que está fazendo um sucesso enorme agora no mundo pop. E, como eu falei, Shawn Mendes, ele estreou, né, em 2015, se não me engano, com a música Life of the Party. E ele é um dos artistas mais jovens a estar entre os 25 na 25ª posição, se não me engano, da Billboard 100. E aí ele começou sua carreira postando vídeos assim, cover no quarto dele, até que ele foi convidado para participar da MegCon, que é um tipo um meet and greet com vários artistas da internet. E aí ele foi justamente para fazer música, e desde aí ele não parou mais. Ele se tornou uma grande celebridade, ele já lançou um EP, dois álbuns, e agora está trabalhando no novo álbum dele. E recentemente ele lançou dois singles, que é Lost in Japan e In My Blood, né? E vamos ouvir agora um pouquinho de Lost in Japan. Get you off my mind. Let's get lost tonight.
was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Till you got plans in my bed. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind.
Isso aí, isso foi o nosso Música Pop, né? A Música Pop hoje foi, é uma música, né? Mas é bom que a gente tem mais tempo para conversar com o nosso convidado, né? Vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui com o Caro Mototáxi. Vamos lá, vocês me ajudam também, ok? Então a ideia é a seguinte, a gente fala e você
responde,
né? Rápido, ok? Tá, um filme.
Fala, Cigano.
Uma música.
Caramba, agora. Agora aí. Não, foi uma música, mas eu vou dizer um cantor. Eu acho melhor, Vinícius de Moraes.
Ah.
Oh.
Uma atriz. É, Mel Lisboa.
Uma série.
Uma Casa de Papel.
Uai.
Oh.
Um livro. É, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Uai.
Uai. Um desenho animado.
Um desenho animado. É Yu-Gi-Oh!
Uma apresentadora.
Menos a Fátima Bernardo, tô brincando. Uma apresentadora, deixa eu ver. Uma boa. Uma apresentadora boa, não. Não sei, não me ligo muito.
É, quem você colocaria para fazer o papel da Anastasia no filme do Caro Mototáxi?
Cara, essa daí é uma boa, cara.
Do Jovem Cairo.
Eu acho que se a gente pudesse fazer essa história, né, que seria um pouco caricato, eu colocaria a Bárbara Kelly. Bárbara Kelly, eu acho que se encaixa sempre, porque ela usa sempre umas roupas super curtas, né? Então, assim...
Ela
já
teria um modelito, né?
Já tá pronto o figurino dela.
Eu
ia
gastar com o figurino já, galera.
Uma história em quadrinho.
Uma história em quadrinho. Ah, todas as do... É, da Turma da Mônica. Nossa, é uma coisa que marcou a minha infância. Eu acho que ainda marca, da minha filha marca, por exemplo.
Um clássico, independente seja filme, música ou livro.
Um clássico? Um clássico, cara, tem milhares de clássicos que eu amo, mas um filme é, que a gente pode... O Resgate do Soldado Ryan.
Ah,
e também uma música clássica também que eu admiro muito. É, todas as do Cartola, que é um cara assim que serve de inspiração para minha vida. O Cartola, sem dúvida, é maravilhoso. Em especial, As Rosas Não Falam, O Sol Ainda... Nascerá.
Um filme de super-herói.
Logan, nossa, meu Deus. Logan, Mulher Maravilha também top pra caramba. Surtei quando eu vi aquele filme. Eu choro, gente, eu choro no cinema.
Marvel ou DC?
Marvel.
Ele chora com DC, mas...
Eu choro com tudo. Eu chorei muito, cara, assistindo.
O amor saiu. Você chorou com Mulher Maravilha, porque era um filme que foi bom, aí até ficou emocionado.
Não, né? Eu chorei, sério, velho.
Ah, mas Mulher Maravilha, você pode ser Marvel, mas Mulher Maravilha não tem como não gostar, né?
Não, cara, porque foi uma a fotografia bonita, o enredo, né? Uma partida também.
Atriz é maravilhosa.
Atriz, nossa, sem comentários aquela atriz ali. Mas fiquei assim, maravilhado com o filme.
Cairo, uma pergunta. De todos esses anos que você trabalha como mototaxista, qual foi assim, uma situação que tu ficou, meu Deus, onde foi que eu me meti?
Olha, tá aí uma pergunta maravilhosa essa, né? Olha, gente, eu já trabalho com mototáxi, só legalizado vai fazer uns 5 anos. Então, eu já vivi histórias e histórias. Tem histórias tristes, né, daquelas que dariam um drama perfeito, e tem histórias super engraçadas. Mas a história que eu disse assim, que se encaixa bem nessa tua pergunta é quando eu fui assaltado. Disse, meu Deus, aonde eu vim me meter? Porque o cara colocou uma arma na minha cabeça. Só que a minha moto, ela tem um dispositivo que eu não vou falar onde é o dispositivo, né? Que se ela se afasta, se ela se afasta de mim, ela não pega mais. E isso foi o que salvou nesse dia. Mas nesse dia eu cheguei em casa e eu repensei, disse, será que eu tenho que continuar nisso, né? Porque eu escolhi o serviço de mototáxi porque eu queria muito estudar. E aí eu precisava ter um trabalho que eu pudesse ir assistir audiência, que eu pudesse ter esse feedback e ir parar a hora que eu quisesse. E aí o mototáxi, ele se encaixou bem nessa minha necessidade de horário. Por isso que eu me tornei mototáxi, mas não qualquer, né? O melhor, o the best.
Tá, então aproveitando também, ó, mas e uma história, você falou que tem histórias que são emocionantes, né?
Uhum.
E uma história emocionante, assim.
Uma história emocionante, cara? Uma história emocionante que aconteceu comigo logo no começo, quando eu comecei a trabalhar, foi de uma senhora que eu tive que levar ela para a maternidade, de moto, porque o marido dela não ajudava e tal, e não tinha como, ninguém queria ajudar. E eu levei, só que, né, eu sempre assisto filme, assim, eu tenho essa ideia de como é que se faz um parto, né, respira, calma, né, contrações e tal, eu ficava imaginando no cinema nessa hora, mas ainda bem que nós conseguimos chegar na maternidade, ela teve o bebê, e depois ela entrou em contato comigo para agradecer, porque eu não cobrei a corrida. Eu falei, nossa, imagina, como é que eu ia cobrar, né? Ela lá disse, não, calma, me paga primeiro, depois tu tem o neném. Então, são essas histórias que as pessoas pensam que não acontece, mas acontece. Tipo, já teve histórias de meninas que estão com aqueles vestidões, assim, sabe? Tipo, cigana, que aí enrola na roda da moto e a menina fica nua no meio da rua. Isso é um problema, aí tem que tirar a roupa de mototáxi, dá pra menina.
Já aconteceu
tanta coisa. Se eu te contar, tu vai dizer assim, não acredito nisso. Mas já aconteceu muita coisa.
Tomar café e conversar sobre essa
história. Eu fico imaginando uma grávida de 9 meses num mototáxi.
Isso pra mim é até pequeno. Já levei 3 sacas de açaí atrás, com mais um cara que atrás, indo pra Santana, assim. Então são coisas que a gente está tão acostumado já, a gente vai, vou parir agora. São coisas do cotidiano, assim. Só que o que acontece é que muitos mototáxis não contam, ou contam para familiares e tal, próximos, mas não abertamente, para que as outras pessoas tenham acesso.
Já tiveram muito banho?
Banho? Tá, depende do banho.
Na rua
já.
Carro,
ah, isso daí é... Se quer, não, se você não quer se molhar, não ande de moto. Eu fiz até um vídeo agora falando que tem umas meninas que reclamam do capacete molhado, está chovendo, caindo o céu em Macapá. E a menina, por que teu capacete está molhado? Satanás, está chovendo, né? Tu quer o quê? Não, eu não quero molhar a chapinha.
Olha, já está terminando o programa aqui, mas aí é a última pergunta, né? Cara, o mototáxi é muito famoso. As garotas dão muito em cima de você. Aí,
Para com isso.
Não pode explicar, né?
Não posso construir provas contra mim mesmo. Mas tem
advogado, mano.
Tem umas meninas que dão em cima de mim, sim, tranquilamente, mas eu sempre tento é tratar com delicadeza, com gentileza, que eu acho que não é a brutalidade que vai melhorar o mundo, é o amor, né? Por isso que eu acho que até nas piores situações, se você empregar o amor e a gentileza, você sai de lá maravilhado e com uma experiência gratificante.
Olha, uma bela mensagem para fechar o Rádio Pop, né? Ok. Bem, gente, chegamos ao fim de mais um programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap. Agradecemos a técnica, a Luana Silveira, que mais uma vez está aqui se divertindo com a gente, né? Ao diretor da rádio, Sérgio Kleber, e ao nosso convidado especial, Cairo Mototáxi. E até a próxima semana, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo...
Bate-canal!
Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário.